Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 102 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino. E vamos ao episódio de hoje, onde vamos falar do debate entre Kamala Harris e Donald Trump. Vou fazer aqui meus comentários, quais foram as minhas impressões do debate. E também vamos falar de alguns outros assuntos aí mais da terra tupiniquim. Vamos falar de como estão as pesquisas da Prefeitura de São Paulo. Vamos falar também do STF aí autorizando aí que MP e a polícia possam pegar dados das pessoas envolvidas em investigações. Vamos falar também alguma coisa do bloqueio do X e o impeachment, que foi aí o pedido de impeachment que foi enviado de Alexandre de Moraes. Também vamos falar um pouquinho da Venezuela e de um helicóptero que supostamente veio da Venezuela, mas o ministro lá da Venezuela nega, fala que não, que isso é mais uma sabotagem aí do grande capital, né, do imperialismo. Então vamos lá. Cara, eu assisti o debate ontem, vamos falar do debate do Donald Trump e Kamala Harris. Eu assisti o debate, na minha opinião, foi um bom debate para o Donald Trump. Eu vi muita gente comentando que esperava mais, que ele mordeu a isca em alguns pontos, mas eu acho assim, tem que partir do princípio. Por que que eu acho que o Donald Trump foi bom? Porque ele conseguiu não fazer, não atacar tanto e se defender mais. Porque a gente está num ponto onde, para a maioria das pessoas que já tem um candidato, já está impossível mudar, certo? Os que já se decidiram pela Kamala, vão votar pela Kamala, não importa. Mesmo que ela fosse horrível no debate e só ficasse dando gargalhada, eles iam votar pela Kamala. Também, do outro lado, quem já vai votar pelo Trump e ele expressasse aquele jeito dele, ficasse chamando a Kamala Harris de mil apelidos e debochando, fazendo assim, esse pessoal já vai votar pelo Trump. Isso aí não precisava nem ter debate para isso. Eu acho que esse debate foi mais para mostrar, tem uma grande parte das pessoas que conhece o Trump, mas não conhece a Kamala. Então talvez esse seria o público para quem o Trump estava falando. Tipo, tentando mostrar para esse público uma versão talvez um pouco mais moderada de Donald Trump. É claro que essa é a minha percepção do debate. E como eu falei, a maioria da galera que eu escutei falando declarou que a Kamala se saiu melhor no debate, mesmo que isso não vá se reverter em votos necessariamente, mas eles acham que o Trump perdeu algumas oportunidades de apontar falhas no governo da Kamala. Uma das coisas é ela tentou de todas as formas fugir de falar da atual administração ou de qualquer vínculo dela com o Biden. Aliás, acho que a única parte que ela fala de vínculo dela com o Biden é para reforçar que ela não é o Biden. Mas é isso, eu achei que o Trump se saiu bem, eu anotei aqui alguns pontos que eu vou falar por que eu acho que ele se saiu bem. E o primeiro ponto que eu acho que ele se saiu bem é porque ele estava contra três, ele estava debatendo contra três pessoas ali, né? Porque tinha a Kamala, mas os dois âncoras que estavam apresentando, né, os hosts do debate, estavam claramente do lado da Kamala Harris, e eles fizeram vários fact checks do Trump, alguns que meio nada a ver, eu vou comentar um ou outro aqui. Mas a questão é, eles fizeram vários para Donald Trump e nenhum para Kamala, mesmo que a Kamala falou várias coisas que eram falsas e que tem vídeo de como eram falsas, né? Que são bordões. Por exemplo, um exemplo é quando ela falou que no, nos protestos de Charlottesville nos Estados Unidos, o Trump falou, tinha vários neonazistas lá, nazistas, neonazistas, e o Trump falou que tinham pessoas boas dos dois lados, mesmo querendo dizer dos neonazistas e dos outros lados. Mas na entrevista onde ele falou isso, o cara perguntou para ele: não, você está falando que os neonazistas têm bom? Ele fala: não, não, eu estou falando do debate que estavam debatendo a questão X lá, que era o assunto. Os neonazistas não, ali eles deveriam ser presos, eles deveriam blá blá blá. Certo. Mas a Kamala usou isso e falou: você falou que tem neonazista bom. Então. E não teve nenhum fact-check nisso. Daí toda vez o Trump tinha que perder o tempo e explicar, e ele fazer o fact-check. Mas, levando em consideração que acho que todo mundo sabe que a rede de televisão que estava sendo, né, que estava transmitindo o debate é completamente Kamala Harris, sendo que acho que eu não sei, uma das executivas da televisão, alguma coisa, é amiga pessoal da Kamala Harris, tem um rolo assim, que apresentou o marido para ela, era de esperar isso. Então, qualquer coisa nesse sentido, eu não acho que seja que vá levar desvantagem. Tipo, que o cara fala que o Trump tá falando não é verdade, é mais um ponto para ouvir o que o Trump tá falando. Certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que talvez ficou confuso falar desse jeito. Se o Trump fala: porque eles defendem o aborto. E daí o cara lá, o âncora, fala: queria deixar claro que não existe aborto depois de 9 meses nos Estados Unidos. Só que não é isso que o Trump falou. O Trump falou, e depois ele deu o exemplo do governador, da ex-governador da Virgínia, falou: não, isso é o que eles falam, não é que existe, né? Então eu acho que, levando isso em consideração, que ele estava jogando ali contra três, eu acho que ele se saiu bem. Acho que ele conseguiu manter de boa, responder e os caras insistirem, ele responder e sem muito, sem perder muito tempo em ficar debatendo com os caras. Tipo, os caras falavam uma coisa, ele colocava. Claramente, né? Como eu ouvi muitas pessoas falando, ele poderia ter feito um melhor trabalho. Mas aí talvez já entraria não sei como seria, porque você sempre tem que pensar que ele vai falar uma coisa e isso vai um pouco que mudar o clima do debate. Então, uma coisa que eu ouvi falarem quando os caras fizeram o primeiro fact-check dele, ele devia ter falado: olha, da hora que vocês estão fazendo fact-check, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque da última vez vocês erraram tudo que vocês fizeram fact-check era verdade. Tem o caso do laptop do Hunter Biden, que no fim foi comprovado que era verdade, mas no começo eles todos falaram que era mentira. Então ele podia ter jogado uma dessa. Eu não sei como teria caído. Porque aí que tá a coisa. Se ele fica numa posição muito na defensiva e muito agressivo respondendo essas coisas, imagina que quem ele tá falando não é uma pessoa que gosta dele. Uma pessoa que gosta desse lado dele vai gostar de ver ele fazendo isso. Mas ele não precisa fazer esse debate para essa pessoa. Ele falou. Então, daí ele falou também da situação. Não sei se vocês escutaram, mas que saiu no Twitter uns dias atrás, que imigrantes, nos exemplos que eu vi lá, imigrantes do Haiti, estão comendo animais de estimação. E para falar bem a verdade, eu não vi nenhuma foto de imigrante com animal de estimação, mas eu vi alguns vídeos de pessoas fazendo depoimentos. Mas eu vi um cara andando, uma foto de um cara andando na rua com um ganso. Entendeu? O cara andando com um ganso. E ainda falei, olha, de verdade, se o ganso não é de ninguém, eu não vejo problema o cara pegar o ganso, entendeu? É caçar. É que nem caçar, caçar alce, caçar veado. Lá é carne de caça. E a não ser que tenha estação de caça, ou se não tem se tem estação e está na estação, se não tem, eu não vi muito problema nisso. E de boa, né? Nem é muito comida, é diferente de tipo, sei lá, a galera tá comendo pombo, tá comendo, que tem, né? Tipo, na França a galera come pombo, né? Mas comendo, não come o pombo da rua, é claro, come pombo que é criado para ser comido. Mas a questão é, não acho estranho, tem gente que come pato, come ganso, né? Ganso faz o, tem aquele patê de fígado de ganso lá, um negócio mó caro lá. Então, sei lá, eu não acho nada, mas a questão de animal de estimação aí sim é foda, porque é um bicho de outra pessoa, né? Mesmo que fosse um ganso, se o ganso tem dono, tem dono. Você não pode ir lá e roubar e comer. Mas ele falou isso, e daí ele tomou o fact-check de... Ah, o prefeito da cidade falou que isso não tá acontecendo. Cara, olha o que se resume jornalismo hoje em dia. Tipo, é isso, entendeu? Tem um monte de vídeo no Twitter falando que tá acontecendo uma situação. Os jornalistas ligam pra prefeitura e falam, viu, tá acontecendo? O cara fala, não tá. Ah, beleza. Essa é a investigação jornalística de hoje em dia. E daí eles falam, não, eles falaram pra gente que não tava acontecendo. É a mesma coisa que o Chris Cuomo, no debate dele com o Dave Smith, alegou em relação ao tema da pandemia. Tipo, ele fala, não, a gente não sabia, o órgão responsável, né, o Departamento de Saúde, passava pra gente e essa era a informação oficial. Cara, mas o trabalho do jornalista é realmente verificar a informação, não é? Senão, quem pega o que o governo fala e joga pro público, chama porta-voz. Relações públicas. Entendeu? Não é jornalista. O jornalista tem que ir atrás e ver se é verdade. Olha, ele falou tal coisa. Vamos ver quem tá falando diferente. Quem? E então, eles não querem nem saber. Eles pegam e falam, ah, o governo falou que é isso, porque governo não mente. Né? A gente aqui só repassa o que o governo fala. O governo que paga pra gente estar aqui, de forma direta ou indireta, né? Então é isso. E daí eu acho que ele se sai bem. Por quê? Porque as pessoas estão vendo, estão recebendo vídeo por WhatsApp, estão vendo no Twitter, estão vendo no Facebook, estão vendo no Telegram. Esses mesmos vídeos que eu vi. E daí quando tem o contrário de você ver uma imagem e você escutar o jornalista falar que o carinha da prefeitura falou, a imagem que você viu é muito mais forte. E daí já pega aquele clima que o... Peraí, mas eu vi esses vídeos. Então eu acho que o Trump tem razão e o cara ali, o âncora, tá errado. E daí você já... Um ponto a menos pro cara. Se depois ele vai corrigir uma coisa, mesmo que ele esteja certo, você vai já ficar mais... Já vai tender menos a acreditar no cara. Então ele falou desse tema, ele pegou no ponto dos imigrantes, de como foi um caos durante o mandato do Biden. E a questão do imigrante, eu acho interessante a gente falar, porque às vezes a gente pensa assim, Ah, não, eu sou brasileiro, eu não sou americano. Então, eu acho que eles tinham que ter imigração, tem que deixar todo mundo entrar. Porque sim, né? Porque eu sou brasileiro, porque se uma hora eu quiser entrar, é melhor que eles deixem todo mundo entrar. Eu não concordo com isso. Eu acho que se você é uma pessoa que tem vontade de ir para lá e quer ir para trabalhar lá, seja do que for, é melhor que eles tenham um bom controle de imigração, porque vai ser mais fácil para essa pessoa ir. Né? Então, porque eu penso isso, às vezes você não quer nem ir para morar lá. Às vezes você quer ir passear lá e se acaba tendo um visto aí revogado só porque tem esse problema, um revogado não, negado, só porque tem esse problema. E eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer com pessoas que eu conheço de terem o visto negado, mesmo que elas, eu sei que elas jamais iriam para morar lá. Né? Elas estavam indo para passear e mas elas não tinham nenhum vínculo muito forte com o Brasil. Tipo, sabe? A pessoa é personal trainer. Pessoa é freelancer. Tipo, ela não tem muita coisa que segura ela no Brasil. E daí acaba que tem o visto negado. Se eles tivessem um bom controle de imigração lá dentro, do tipo, não vamos deixar imigrantes ilegais ficar, eles não teriam por que rejeitar tanto visto assim. Porque daí a pessoa sabe, beleza, eu vou lá com visto de turista, eu vou ser turista. Se eu quebrar a regra e ficar mais, aí já era. Porque daí sim, entendeu? Você não tá punindo as pessoas por um risco de cometer um crime. Você está punindo a pessoa por um crime cometido, como deve ser. Né? Isso mesmo que a gente tivesse o ANCAPistão, né? Você ainda teria lugar, que nem isso em qualquer parte privada. Eu moro num condomínio. Eu posso convidar pessoas a virem me visitar no condomínio. Elas não têm que passar por uma entrevista, por nada, não sei. Às vezes ela tem que, dependendo de como são as regras do condomínio, fazer um cadastro na portaria. E daí elas têm um visto de permanência enquanto elas são meus visitantes. Mas se de repente elas colocam uma barraca para dormir no estacionamento do condomínio, aí eles vão chamar a polícia e tirar a pessoa. E provavelmente essa pessoa não poderá entrar mais no condomínio, porque ela já abusou da hospitalidade. E eu penso a mesma coisa, já que a gente não vive no Ancapistão, que é um país, as regras são mais ou menos essas. Porque você também tem várias pessoas que como são libertárias e anarcocapitalistas, vêm, ah não, mas a fronteira ela é imposta pelo Estado. Então tinha que ser aberto. Não, o argumento de tinha que ser aberto é o mesmo do que tinha que ser fechado. Tipo, não tinha que ter o Estado. Ok, mas o Estado é uma realidade, então vai valer a mesma coisa. Né? É o exemplo, o Dave Smith coloca esse exemplo. Ah, a escola pública, ela é do Estado. Mas eu não vou defender que qualquer um possa entrar na escola pública, que o cara possa entrar lá e ficar no meio das crianças e fumar crack e fazer o que quiser lá só porque é uma escola pública e eu sou anarcocapitalista. Não, se tem a escola pública e eu não posso fazer nada a respeito agora, ok, pelo menos eu vou para o lado do que melhor simularia uma propriedade privada, certo? Se o país fosse uma propriedade privada, ele não ia ter fronteira aberta. E a prova disso é que a propriedade privada tem fronteira. É isso que define uma propriedade privada. Ela tem fronteira e tem alguém que está cuidando dessa fronteira. Se não tem fronteira e não tem ninguém cuidando dessa fronteira, ela não é uma propriedade privada. Então, eu acho que ele falou bem na parte dos imigrantes, onde ele expôs todo o caos. A Kamala, nesse ponto, tentou jogar para o lado dele, falando que eles tinham uma lei perfeita para resolver isso, e ele barrou a lei. Só que a lei era tipo, dessas leis imbecis que vamos cuidar das fronteiras dando, sei lá, contratando mais 50 guardas para ficar na fronteira e dando mais 2 bilhões de dólares para a Ucrânia. Então isso não é uma lei para controlar a fronteira, isso é uma lei para dar dinheiro para a Ucrânia. Você está só jogando um nome aí para ter um apelo com o público. Mas não é isso. E então eu acho que na questão do imigrante ele falou bem, falou que deixou entrar de tudo. E deixou entrar de tudo mesmo. Porque não teve controle nenhum. Né? A questão é falar. Quando você tem esse tipo de incentivo, que lá eles estavam dando casa, estava dando tudo, vai quem vai? Vão as pessoas que precisam ir, certo? Então vão muitas pessoas que não têm condição de ficar onde elas estão, então elas se expõem a todo o risco de ir até os Estados Unidos, e vai também as pessoas que não têm medo de quebrar a lei, que elas já talvez já sejam criminosas no lugar que estão e vão para lá. Sabe, talvez que a chance de ser pego lá é menor do que onde está, né? Imagina, com esse quebra-quebra em El Salvador, aumentando aí a rigidez da polícia, e daí os caras falam, vamos pegar o que a gente tem, vamos nos Estados Unidos. Os caras fazem parte de cartel de narcotráfico, eles conseguem se adequar lá, e daí aumenta a violência lá. E não é à toa, entendeu? A violência lá tem aumentado drasticamente nos últimos anos. Você vê lugares como São Francisco, que já não tem diferença de um país subdesenvolvido. Entendeu? Você não pode deixar o carro na rua que estraçalham o vidro. Então isso já não é mais um lugar seguro. Um lugar que você possa andar de boa. Já está mais seguro o El Salvador do que muitos lugares dos Estados Unidos. Então, essa questão da imigração, mesmo que muita gente ache que é xenofóbico, eu acho assim, pode ser xenofóbico, mas no caso não é, porque ele está falando de um problema que está acontecendo. Ele não está falando, por exemplo, vamos proibir imigrantes total, não ter mais imigrantes, porque eles vêm aqui para estragar o nosso país. Não, o que ele está falando é, vamos fechar a fronteira, não vamos deixar todo mundo entrar. Vamos ter controle. E é isso. E é engraçado, para todo mundo que acha ruim isso, pensa, a sua casa tem muro? Poxa, se a sua casa tem muro, não faz sentido que cada escopo maior também tenha muro? Tipo, não seria bom se a sua cidade inteira tivesse entrada controlada e você soubesse e tivesse como saber todo mundo que está lá? Tipo, num sentido assim, não num sentido de controle estatal, estou dizendo, estou falando num sentido de um grande condomínio, entendeu? É muito mais seguro quando você sabe que são as pessoas que estão lá. E do mesmo jeito que isso é como funciona um condomínio. E você tem, o condomínio pode ser visto como uma micro sociedade ali, onde nem todo mundo pode entrar. E são os melhores lugares para você morar. Os lugares onde as casas são tranquilas, ou se é apartamento, também tranquilo. Tem apartamento, tem um condomínio de apartamento que não é tão tranquilo. Mas normalmente de casa normalmente condomínio de casa, Você pode deixar a porta aberta, você pode, né, viajar 3 meses, deixar a janela aberta, que não vai acontecer nada. Bom, na questão da Ucrânia, eu achei que ele falou muito bem também. Por que isso? Bom, quem escuta o podcast aqui já faz um tempo sabe que aqui a gente não defende Rússia, não defende Ucrânia, mas a gente quer que pare de matar ucranianos e russos igualmente. Né, que é aquela coisa, eu não acho que o Putin é um cara bom, eu acho que o Putin é um cara mau, eu acho que o Zelensky é igualmente mau. Não acho que ele tenha nada de diferente do Putin. E as pessoas que estão atrás do Zelensky, esses são. Esses podem ser até pior que o Putin, porque realmente eles são os que têm o maior poder hoje no mundo. Né? Então, eu achei que ele falou meio nesse sentido, jogando para um lado de os Estados Unidos não tem que gastar, não tem que ficar gastando com isso, e também de jogar como se a responsabilidade na Kamala, e ela tentou falar que ah, eu no quarto dia fui lá na Ucrânia lá falar com a OTAN, né? Não sei se era na Ucrânia, e o Trump falou, é, então, e eles invadiram mesmo assim, ou seja, que não fez diferença. Então eu achei que ele falou muito bem de como, né, mesmo que não seja verdade, porque não dá para saber. Ele fala assim: "Ah, se fosse comigo, eles não teriam invadido". É uma coisa que a gente não que não dá para saber. O que dá para saber é se ele entrasse, ele consegue parar. Né? E essa seria a que seria ótimo. E tanto aí quanto Israel e Gaza. Israel e Gaza, aí ele já. Eu acho que ele já pegou muito mais pro lado de Israel, porque daí então ele fala que se ela for eleita, Israel vai acabar, que não vai ter mais Israel. Mas a Kamala, por mais que ela tenha que agradar um perfil ali de eleitores que defende a Palestina. Ela é corporativista, da política corporativista americana. Ou seja, quem paga as contas dela, no fim, são fundações aí e corporações que têm laços com Israel. Ou seja, ela vai defender Israel. Ela não vai, não vai deixar de defender Israel e ela pode continuar fazendo o que tem sido feito, que é ações humanitárias na faixa de Gaza, mas se Israel quiser trucidar Gaza, ela vai dar um jeito de passar pano. Depois, eu achei que ele falou bem na questão do aborto, deixando claro que passou para os estados, não tem nada mais a ver com isso. Tentaram pressionar ele para ele falar. Se ele vetaria uma lei nacional de banir o aborto, ele falou que não teria uma lei nacional de banir o aborto, porque ele, depois de 50 anos, conseguiu passar de volta para os estados. E eu acho isso bom, porque eu acho assim: quanto mais perto do. O aborto é uma questão muito complicada. É claro que nem quando ele põe lá aborto de sétimo mês, oitavo mês. Nono mês, ele fala até depois que já nasceu, eles deixam a criança morrer. Eu acho que aí não tem mais discussão, né? É o assassinato de uma criança. Mas tem todo o ponto, desde de a concepção, isso a gente já falou no podcast, que é um tema muito complexo e que cada um pode ter um ponto de vista até certo ponto, né? É aquele negócio. Até quando você acha que pode abortar? Aí alguém fala, não, até os 3 anos de idade da criança pode abortar. Então, isso aí já não é mais aborto, né? Então, que nem eu pessoalmente, o que eu consegui chegar na conclusão até hoje, eu falei, não, eu acho que se tem batimento cardíaco, já era. Tipo, já não é mais aborto, já virou assassinato. Mas mesmo. E eu aceito que esse é o onde. Depois disso eu tenho certeza. Entendeu? Eu não tenho certeza se é antes disso ainda. Pode ser que seja antes isso, mas depois do batimento cardíaco não tem como se argumentar. Já tem batimento cardíaco, isso já é um ser humano. É, não é mais um bolo de célula. Porque é isso que eu falo, existe a célula, a concepção começa com uma célula, se divide num bolo de célula, até algum momento que esse bolo de célula está te pedindo dinheiro para ir no cinema. Então, que momento que esse bolo de célula vira um ser humano? Aí que tem que cravar e achar esse momento, e beleza, daqui para trás é aborto, daqui para frente é assassinato. E depois tem a parte moral também, que cada um pode ter diferente da... em relação ao aborto, dessa parte antes de virar um ser humano. Por exemplo, se você é religioso e a sua religião diz que a alma está lá no dia tal, né? Acho que tem religiões que falam a alma entra no corpo no 40º dia depois da concepção. Aí você vai ter aquela 40 dias, certo? Vai ser aquele esquema... que para você, antes disso, não é um ser humano. E entra na discussão também. E... Não, 40 dias acho que é muito, né? Não sei como é que é. Não sei quando tem já batimento cardíaco. Mas me parece que 40 dias já tem batimento cardíaco. Bom, não sei. Pode ser que... que se discuta, que faça e que... isso fique o mais perto possível da tribo, vamos dizer assim, entendeu? Então, o que, que eu digo quando eu falo tribo? Imagina se você tem uma cidade, e esse é o mais perto que você consegue chegar de ter a decisão, eu sou a favor que fique na cidade. Se puder, não, no bairro. Então, fica no bairro. Ah, não, na família. Fica na família. Porque são problemas que a gente não tem ainda como ter uma conclusão, né? É aquele negócio, a única coisa é definir a partir de quando é um assassinato, mas a partir de quando não é um assassinato, a partir de quando um aborto, mesmo não sendo um assassinato, é permitido, aí vai de moral, não de ética, né? E eu achei que ele jogou muito bem, porque ele... simplesmente jogou isso, falou, eu joguei para os estados, então não tenho mais. E dos assuntos, acho que foi isso que eu lembro que eu curti ou não. Ele usou a tiradinha da Kamala, ela começou a interromper ele, e ele então falou, espera, que eu estou falando, silêncio, que eu estou falando alguma coisa assim, tipo... que ela usou nos debates contra o vice-presidente na última coisa. Ele falou, parece familiar o que eu falei aqui. Então, eu achei que foi... me fez rir. E no final também, acho que ele jogou bem, porque ele mandou a carta, né, que tava todo mundo esperando, que ele falou, beleza, você falou aí no debate inteiro um monte de coisa que você vai fazer, que você quer fazer, blá, 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 mas por que que você não fez? Porque você está na atual administração. Então, por que que você não fez? E é isso. E do outro lado, a Kamala, eu achei que ela abriu horrível. Ela se deu bem porque os caras estavam do lado dela, porque qualquer outro imbecil teria contestado que ela não respondeu a pergunta. Então, perguntaram assim, você acha que hoje o americano está melhor do que estava 4 anos atrás? E ela começou a falar de como ela cresceu na classe média, que ela queria fazer uma economia justa para todo mundo e não sei o quê, e dar 50 mil de benefícios fiscais para startups e dar 6 mil de benefícios fiscais por criança, não sei o quê, por filhos, né? E não respondeu a pergunta. Então, a primeira coisa que você faria seria... Mas você não respondeu a pergunta. Mas não, daí eles passam pro Trump. O Trump responde bem, acho. Uma outra coisa que eu achei que a Kamala não foi bem é que ela se gabou de ter ganhado apoio de republicanos. Mas esses são republicanos que apoiavam o Bush, né? O George Bush. Então achei que esse foi zica, porque eu não acho que isso vai ganhar voto. Entendeu? Você falar que o cara que era o vice-presidente do George Bush te apoia, foi o cara que mentiu para todo mundo para começar uma guerra no Iraque, eu não acho que isso vai te ganhar crédito com o republicano. E demais, eu acho que ela simplesmente assim. Achei que foi de boa também, assim, eu não acho que a. Não acho que ela foi ruim no debate, acho que ela foi boa. Só acho que ela não soube vender tão bem quanto o Trump. Acho que o que a gente vai ver aí é que o resultado final pode ser que eles falem que ela ganhou o debate, mas eu acho que quem ganha mais votos com esse debate é o Trump, porque ela não se enrolou para falar, ela falou, mesmo que ela falasse coisas nada a ver, tipo, é uma estratégia também, né? Você não responde a pergunta que te perguntaram e fala dos seus planos de campanha só para você jogar aí a abobrinha pro ar, falar sem falar nada. Mas eu acho que em vários pontos ela, quando o Trump estava falando, ela fazia algumas caras que me passavam uma certa antipatia, então acho que isso não vai cair muito bem. Então, no fim, acho que pode ser aí que a gente veja que o Trump melhore a performance dele depois desse debate. Mas não sei. É o que eu falo. A maioria das pessoas que eu estou escutando está falando: ah, Kamala ganhou o debate. Não foi a impressão que eu tive. A impressão que eu tive era que o Trump tinha se saído melhor, mas pode ser que eu. Porque pode ser duas coisas. Pode ser que eles estavam esperando um Trump melhor e eu não, então por isso que o Trump me pareceu bom. Mas eles também podiam estar esperando uma Kamala bem pior, e daí uma junção desses dois faz com que pareça isso. Para mim, foi essa a impressão que eu tive, né? Mas é isso. O que que você achou? Você assistiu o debate? Gostou do debate? Eu vi. Eu não sei quem, se alguém mais cobriu no Brasil. Eu vi só o Ancapsul estava cobrindo no Rumble. Eu assisti um pouco através do canal dele. Mas não vi nenhum outro. Ninguém mais falando. E em São Paulo, Pablo Marçal aí, o polêmico coach, life coach, sei lá o que que ele é, ou ex-life coach, ex-coach, já está em segundo nas pesquisas, com uma diferença de 1% para o primeiro, o Nunes. E o Boulos já aparece em terceiro, com 21%. Cara, é interessante ver o. Se a gente parar para pensar, os três primeiros da Prefeitura de São Paulo, um é do MDB, um é do PRTB e outro é do PSOL. Ou seja, o simples fato de não ter PT, PSDB já mostra que São Paulo tá diferente, né? E vai ser interessante ver esses dois, porque o que parece é que o Marçal vai para o segundo turno com o Nunes, então seria uma coisa interessante de ver como que os eleitores do Boulos iriam, se eles iriam de Nunes ou se eles iriam de Marçal. Mas eu acho que de qualquer jeito daí você coloca, né, se você pegar que o Nunes é, sei lá. Ele é. Eu não sei o que o Nunes é, na verdade. Eu sei que o Bolsonaro apoia ele, mas ele não me parece que é direita, assim, que nem o Bolsonaro. Tipo, não me parece um cara muito conservador. Mas pode ser que seja. E daí eu seria um candidato que é o candidato do Bolsonaro e um candidato que é o cara que quer ser o próximo Bolsonaro, talvez, é o Pablo Marçal. Vamos ver como é que vai ser isso, cara. Eu sei que tá interessante ver essa corrida. E o STF valida acesso de dados pessoais a investigados pela polícia e Ministério Público, sem decisão judicial. Olha que legal. Então, vai lá. A polícia quer te investigar, ela te investiga, não precisa nada, pega seus dados aí com companhias de telefone, com tudo, companhia de luz, deixa eu ver aqui, ele fala na notícia, com bancos, internet, telefone, e aí fala, mas é só para pegar endereço, telefone, não vai pegar nada, não vai invadir a sua privacidade, agora, nessa decisão, entendeu? Primeiro você abre a porta e depois você escancara, certo? Daí a polícia tem direito, sem ter um mandado, nada, sem ter nem evidência suficiente, a pedir para quebrar o sigilo, para colocar, para ter informação do que você está enviando, para quem você está ligando, conversa de celular, colocar o bug, como é que é? O grampear, para colocar grampo no seu celular e ter acesso. E então é assim que começam as coisas, né? Primeiro você abre a frestinha da porta e depois você vai abrindo, 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 até a hora que vê, já era, fião. Não precisa mais de mandado judicial para fazer grampo no seu telefone para escutar. E daí começa, se o seu vizinho passar um gato, passar um telefonema para a polícia falando que você tem opinião errada, que você está cometendo crime de opinião, aí eles te colocam em... eles começam a te vigiar, te espionar, e eles acham qualquer coisa para daí te incriminar, entendeu? Você coloca as ferramentas ali. E depois, quando chega a hora de ter aí uma polícia secreta, de ter alguém prendendo todo mundo por qualquer coisa, por qualquer comentário no Twitter, aí já era, né, fião? E é mais ou menos isso que eu vejo. Que mesmo a decisão judicial, eu não acho que ela tem muito impacto no se eles conseguem ou não. Eu acho que a decisão judicial ela pelo menos torna público o que eles estão fazendo, né? Ou fica um pouco mais aberto o jogo. Porque daí você tem que levar as evidências para um juiz, ele vai ter que ver. Agora, quando é só na investigação da polícia, tudo pode ser feito na encolha, eles podem começar a espionar várias pessoas e começar a querer perseguir pessoas. Então, é aquela coisa, né? O preço da segurança que te custa a liberdade e depois nem te traz a segurança. Porque eles vão usar isso contra você mesmo. E a Procuradoria Geral da República manifestou que ela quer que arquive as ações que questionam o Supremo Tribunal Federal pela suspensão do Twitter, né, do X. E dele fala, né, na sei lá como é que chama isso, é uma sugestão, é um pedido, fala que eles não têm que não tem como contrapor essa decisão. Tipo, é uma decisão que não tem como você cobrar recurso. Ou seja, é um decreto ditatorial e não tem como vocês argumentarem contra, então só engole. Tipo isso, não é? Deixa eu ver a palavra certa. que é o tipo de ação movida, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, não serve para contestar decisão da corte. É o tipo de quer desqualificar tecnicamente, e daí não tem como você contestar, porque cada coisa que você tenta fazer, não. Tecnicamente não dá para fazer isso, não dá para fazer isso, e quando você vê, beleza, então não tem o que fazer. Entendeu? Não tem como contestar. E do outro lado, no pedido de impeachment do que vários senadores e deputados lá passaram, né, protocolaram essa semana, eles pedem não só do impeachment, mas também de apreender e acessar o telefone de Moraes, aí para realmente constatar que ele estava perseguindo opositores ou pessoas que defendiam Bolsonaro ou que eram bolsonaristas por motivos aí ilegítimos. Eu não sei. Se junta... eu não sei se eles vão conseguir fazer o impeachment do Moraes. Eu ainda acho que vai ter uma outra saída que vai envolver o Moraes saindo fora sem ser impeachment, ou pelo menos ficar fora dos holofotes e dar um jeito de fazer um super acordo aí com essa galera, talvez no PL aí da anistia para soltar os bolsonaristas que estão presos, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho muita fé que isso vai acontecer. Porque eu acho que é muito difícil ter um impeachment. O impeachment, cara, o da Dilma saiu porque no momento tinha força política para isso. Inclusive, o Supremo da época tava alinhado. Hoje eu acho que não tem mais. Não sei. Vamos esperar para ver. E essas são aqui algumas notícias que eu peguei do Brasil para a gente falar. Vamos falar aqui da Venezuela agora, que tinha um helicóptero vindo da Venezuela com 240 quilos de drogas. E é interceptado pela Força Aérea Brasileira. E eles falaram que vinha da Venezuela. E o ministro da Venezuela não gostou, não. Saiu lá defendendo. Falou que o avião não saiu da Venezuela, nunca pousou na Venezuela e que a Venezuela não tem droga. Aí, como é que a Venezuela não tem droga, mas tem narcotraficante? Né? Porque a gente sabe que a Venezuela é um país bancado por narcotráfico. A gente sabe que pelo próprio filho do presidente aqui da Colômbia, falou que a campanha do pai recebeu dinheiro do narcotráfico e ligado com a Venezuela. Mas daí não tem droga, só tem narcotraficante. É narcotraficante que ganha dinheiro com TikTok, entendeu? Eles não ganham dinheiro com droga. Eles são narcotraficantes, mas eles ganham dinheiro com TikTok. Aí talvez dê para funcionar essa lógica. E daí ele falou que o problema, os culpados mesmo são os norte-americanos, que eles que consomem a droga. E é por isso que, sei lá, os caras que têm droga. Normalmente é assim que funciona. Se ninguém consumisse droga, narcotraficante não existia. Né? Mas falar que... Então eles têm... As pessoas lá consomem droga numa forma de acabar com a Venezuela, tipo, eles não consomem a droga porque eles são drogados. Na verdade, eles só consomem a droga porque eles querem atacar a Venezuela. É o imperialismo americano, é mais uma forma de imperialismo americano, é consumir drogas. Porque quando você consome drogas, aí você acaba com países que produzem drogas. É uma lógica, né, bem interessante da... o ministro da Venezuela. É claro que, né, eu quero que se foda o que você consome, se quiser consumir droga, então, tipo, tanto venda de droga, quanto consumo de droga, quanto plantação de droga tinha que ser permitido, não só permitido, não tinha que ser proibido, tinha que simplesmente rolar, que nem café, que nem cigarro. Não, melhor que café e cigarro, sem nenhum embargo, sem nada. Deixa rolar aí. Se a galera quer se matar no crack, se mata no crack, cara. O que você vai fazer se meter na vida da pessoa? Tem gente que consome droga muito pior que cocaína. Tem gente que consome hambúrguer vegano. Entendeu? Que é uma droga muito pior que cocaína. E daí me lembrou de uma notícia que teve um tempo atrás, que na verdade eu não comentei nada aqui no podcast, mas que foi que o Maduro o Maduro foi apreendido um avião dele na República Dominicana. Eu não sei qual que é o lance de apreender, tipo, diz que ele ter vendido, a empresa ter vendido esse avião para o Maduro, quebrava as regras do embargo, então os Estados Unidos podia fazer isso. E o Maduro aqui falou que não, que a apreensão do avião é roubo. E eu vou concordar com o Maduro, é roubo. Mas da onde que ele tirou o dinheiro para comprar esse avião também? De roubo. Então, ladrão que rouba ladrão, 100 anos de perdão. Como que o Maduro vai acusar alguém de roubo? O cara roubou literalmente ele roubou o governo. Ele perdeu a eleição, foi lá, saiu com os números inventados, os números redondinhos lá de porcentagem. E daí agora ele reclama que roubaram o avião dele. E é incrível como ele se faz de vítima. Será que em algum momento a galera vai começar a parar de respeitar ele por isso? Porque pensa bem, né? Ele tá lá, ele ainda tem o apoio dos militares, da polícia que tá do lado dele. Muitos saíram fora, muitos ainda estão do lado dele. Daí você olha o cara lá. O cara que é seu ídolo, você respeita ele, ele é o seu ditador, entendeu? Você gosta dele, você defende ele, você é apaixonado por ele. Você tem uma foto, você tem um quadro com uma foto dele em cima da cama, e quando você está fazendo amor com a sua esposa, você olha ele nos olhos e fala, é pra você, Nicolás. Né? Esse tipo de amor que a gente tá falando que o cara tem. Só que daí o cara começa a dar umas dessas, de se fazer de vítima. Ai, roubaram meu avião. Ai, a oposição tá roubando eleição. Ai, Elon Musk tá hackeando o sistema. Ai, não sei. É só reclamaçãozinha de como todo mundo tá fodendo com ele. Em que momento você vai falar, cara, eu acho que o meu ditador já era, mano. Ele não é mais aquele cara forte, autoritário. Eu acho que daqui a pouco ele vai, não vai conseguir. É melhor eu achar um outro ditador mais forte, mais feroz, pra eu pôr aqui na cabeceira da cama e olhar nos olhos. Porque não é possível, cara. É ridículo isso. Fica chorando. Assuma. Sabe o vilão? Aquele cara, né? O cara que é vilão, ele não tem que ficar, ele não fica chorando, entendeu? Ele dá um jeito de nem aceitar. Fala assim, não, na verdade, eles só pegaram o avião porque eu deixei. Porque, na verdade, eu sei que o avião tá com problema e deixei lá para eles pegarem. Se, né, incorpora a parte de vilão. Se eu fosse um vilão, cara, eu ia ter vergonha de ficar aí choramingando. Porque me atacaram. Que isso? Bom, mas é isso. tenho mais nada para falar hoje, não. Espero que vocês estejam gostando desse novo formato do Terapia da Conspiração. Eu adoraria se vocês pudessem me mandar um feedback. O que vocês acham? O que dá para melhorar? Porque, de verdade, tipo, essa é uma ideia que eu tive de fazer assim, e daí ficar duas vezes por semana, onde eu vou falando sem preparar tanto a pauta, mas, tipo, pegar notícias e ir fazendo... Tô fazendo ao vivo no Rumble. Então, sei lá, diz aí o que, que vocês acham disso. E se quiser mandar por e-mail, né? Pode mandar pelo Twitter, @podcasttdc, ou pode mandar também pelo e-mail, contato@terapiadaconspiração.com. E também tem o nosso grupo do Telegram, que daí, cara, ainda não sei como a gente vai fazer com o grupo do Telegram. Eu tô bolando um esquema. Por enquanto, você tem que ir no feed do podcast, né? No Rumble eu não coloco aqui, mas se for no feed do podcast, tem o link lá para você entrar. E é isso. Obrigado você que escutou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha com um amigo seu. Se não gostou, compartilha com um inimigo seu. Mas de qualquer jeito, aí vamos espalhar as terapias a nossa terapia da conspiração aqui. E como sempre, se eu falei alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer.